Já parou para pensar que, tipo, tem uma camada invisível ali no nosso computador, no celular, que meio que organiza tudo? O maestro silencioso, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vindos à nossa análise. O tema é uma introdução aos sistemas operacionais, os famosos SOs. A gente recebeu um material bem legal para essa conversa, uns slides de aula, sabe? Parecem bem didáticos e também uma gravação de áudio com explicações e uns trechos de texto para complementar. A nossa missão aqui é tentar destrinchar o que é um SO, por que ele é tão importante assim, né? Quais são as funções básicas e como os tipos diferentes foram surgindo. Ok, vamos lá.
Olá! E olha, é um tema fundamental mesmo. O SO é literalmente a ponte entre nós e a máquina, né? Sem ele, nossa, interagir com o hardware seria, assim, muito complexo. É a base de tudo que torna a tecnologia acessível pra gente.
Exato. Então, começando do básico mesmo, o que, que define um sistema operacional? A ideia principal que o material traz é essa de intermediário, né? Entre quem tá usando, que pode ser uma pessoa ou até outro software, e a máquina, o hardware. Uma analogia que eu vi nos slides, achei boa, é pensar nele como um gerente de recursos, sabe? Garantindo que o processador, a memória, tudo seja usado de forma organizada. Ou talvez um tradutor, convertendo o que a gente quer, ou o que os aplicativos precisam, para a linguagem da máquina. E tem até uma definição mais formal, né, de Machado e Maia, que o texto cita, diz que é apenas um conjunto de rotinas executado pelo processador. Bem direto, a função principal, segundo eles, controlar o computador, gerenciando e compartilhando os recursos.
E o propósito maior disso, algo que o áudio que a gente ouviu batia bastante na tecla, é a abstração. O SOL cria uma camada que esconde, tipo, toda a complexidade do hardware lá embaixo. Isso é crucial para o desenvolvimento de software. Imagina um desenvolvedor ter que saber os detalhes de cada placa de vídeo, cada SSD. Não dá, né? Eles usam as interfaces que o SO oferece, as system calls, as APIs, e o SO que se vira para fazer o hardware obedecer. E essa gestão eficiente de recursos, que você falou, impacta demais a nossa experiência, né? O próprio áudio deu o exemplo do Android. Às vezes o mesmo celular, de marcas diferentes, tem desempenho diferente por causa do SO customizado ali.
Faz todo sentido. E quais seriam as tarefas essenciais desse gerente? Os slides tinham um diagrama, né? Destacava umas áreas-chave. Pareceu que as mais críticas eram a gerência do processador e a de memória.
Exatamente. Essas duas são, assim, o coração da coisa, porque lidam com os recursos mais básicos e mais disputados. Lembra da arquitetura de von Neumann? Processador e memória. São recursos finitos, né? E tem um monte de programa querendo usar ao mesmo tempo. O SO tem que decidir quem usa a CPU agora, quanto de memória cada um recebe. É um malabarismo constante.
Entendi. E além dessas duas, que outras gerências o material citava? Lembro de ver gerência de dispositivos de entrada e saída, EO, e a gerência de arquivos. E um detalhe que achei curioso nos textos, eles preferem falar memória secundária em vez de só disco rígido, né? Para incluir SSD e tudo mais. Tinha também gerência de rede, de proteção e interface com o usuário.
Isso, todas essas são vitais também. Gerenciar ES é controlar teclado, mouse, impressora, rede. A gerência de arquivos organiza os dados no disco, na memória secundária. E a interface é como a gente interage, né? Seja linha de comando ou janela gráfica. Mas o ponto-chave é que a forma como o SO lida com a CPU e a memória RAM define muito a velocidade, a resposta do sistema. E tem a segurança também, claro. Um app não pode invadir a memória do outro, nem travar o processador para sempre.
Tá, então o SO cria essa camada de abstração e gerencia os recursos. Mas nosso ponto que achei mais fascinante nas fontes foi a ideia da multitarefa. Como que o computador faz tanta coisa ao mesmo tempo? Parece mágica.
É quase isso. Uma mágica bem orquestrada, né? Essa talvez seja a grande revolução que os SOs trouxeram para a gente. Os sistemas mais antigos, que o material chama de monotarefa ou monoprogramáveis, só rodavam um programa de cada vez. Você iniciava um, ele ia até o fim, aí você podia começar outro. Imagina, a CPU ficava parada um tempão esperando o disco ler alguma coisa. Super ineficiente.
Nossa, devia ser lento mesmo. E como a multitarefa resolveu isso?
Então, a ideia da multitarefa, principalmente a do tipo time sharing ou tempo compartilhado, que é o que a gente mais usa hoje em dia nos desktops, nos celulares, é permitir que vários programas fiquem na memória RAM ao mesmo tempo. Aí o SO, ele pega o tempo do processador e divide em fatias bem pequenininhas, sabe? O tal do quantum ou time slice. Ele dá a CPU para um processo rodar por um quantum, aí ele, pá, salva o estado daquele processo, pega outro que estava esperando, deixa ele rodar por um quantum, salva o estado, pega o próximo. E faz isso numa velocidade absurda.
Ah, então não é que eles rodam exatamente no mesmo instante, mas a troca é tão rápida que a gente tem essa ilusão.
Exatamente. Essa troca acontece em microsegundos, nanosegundos. Nossa percepção visual é muito mais lenta, na casa dos milissegundos. Pra gente, parece que está tudo rolando em paralelo, né? E a mágica para fazer essa troca, para o SO retomar o controle, são as interrupções e as exceções. Uma interrupção pode ser o hardware avisando, ó, acabou o tempo do quantum, ou terminei de ler o dado do disco. Uma exceção acontece por causa do próprio programa, tipo um erro, ou quando ele pede um serviço para o SO, uma chamada de sistema. Nos dois casos, o hardware para o programa atual e chama o SO, que aí decide o que fazer. Geralmente dá a vez para outro.
Entendi. Nossa, é um balé muito rápido e complexo acontecendo ali por baixo dos panos. E essa evolução toda não foi da noite para o dia, né? O material traça uma história bem interessante. No começo era direto no hardware, mas hoje parece que tem duas grandes famílias que dominam, né?
Sim, a história é longa e cheia de reviravoltas. Mas, basicamente, hoje a gente tem o mundo Windows de um lado e o mundo que deriva do Unix do outro.
Sobre o Windows, os slides mostraram aquela linha do tempo, né? Começou com o MS-DOS, tela preta, comando puro. Aí vieram as primeiras janelinhas, Windows 1.0, 3.11. Um marco que as fontes destacaram foi a geração NT, né? New Technology, trouxe mais robustez. E daí pra frente as versões que a gente conhece, XP, 7, 10, 11... O Windows foi quem realmente popularizou o PC com interface gráfica para a massa, né?
Exatamente. E do outro lado, a gente tem o Unix. Ele nasceu lá nos anos 70, nos laboratórios Bell da AT&T. Foi escrito em linguagem C, o que foi revolucionário na época, sabe? Tinha ideias muito fortes de portabilidade, multitarefa e uma coisa que o áudio ressaltou bem. A AT&T, no começo, licenciou o código para as universidades por um preço baixo. Isso foi fundamental.
É aí que ele se espalhou e começou a ter variações.
Exatamente. As universidades começaram a mexer, a melhorar. Berkeley, lá na Califórnia, criou o BSD, o Berkeley Software Distribution. Ele influenciou um monte de sistemas, inclusive o macOS e o iOS da Apple. Outro projeto importantíssimo que nasceu dessa filosofia foi o GNU, do Richard Stallman. O foco era criar um sistema operacional totalmente livre. Eles desenvolveram ferramentas essenciais, tipo compiladores, editores.
E o Linux, onde que ele entra nessa história? As fontes falam do Linus Torvalds em 1991.
Isso. O Linus Torvalds era um estudante lá na Finlândia. Ele usava um Minix, que era um sistema tipo Unix, feito para ensinar, que as leituras mencionam, mas ele queria mais, sabe? Aí, inspirado no Minix e usando as ferramentas do projeto GNU, ele criou o próprio núcleo, o Kernel Linux, e liberou como código aberto. A combinação do Kernel Linux com as ferramentas GNU formou o que a gente chama de sistema GNU Linux, ou só Linux. Como era aberto, teve colaboração do mundo todo. Surgiram centenas de distribuições como Ubuntu, Fedora, Debian e até o Android, né? Que usa um kernel Linux modificado por baixo.
Que interessante como essa abertura, primeiro nas universidades e depois com o Linux, foi importante. Você falou em livre com o GNU. O material diferenciava isso de gratuito, né?
Sim. Esse é um ponto que as leituras complementares insistiam bastante. A Free Software Foundation define software livre baseado em quatro liberdades para o usuário. De executar, de estudar o código, de redistribuir e de modificar e distribuir as modificações. O foco é na liberdade e não no preço. A analogia clássica é liberdade de expressão contra cerveja grátis, sabe? Free speech versus free beer. Por isso que existe software livre e gratuito, tipo o Ubuntu Desktop. Livre e pago, tipo o Red Hat Enterprise Linux, que vende suporte. Proprietário e gratuito, como o Chrome ou o WhatsApp. E proprietário e pago, como o Windows ou o Office.
Entendido. Faz toda a diferença essa distinção. E, além dessas famílias e filosofias, os SOs também funcionam de jeitos diferentes, né? Dependendo da necessidade. O time sharing que você explicou é um deles, mas tinha outros que o material citava.
Sim, o time sharing é ótimo para interação, né? Mas não é o único jeito. Existiu, e ainda existe para certas coisas, o processamento em batch ou lote. A ideia aqui é você juntar um monte de tarefas, os jobs, e mandar processar tudo sem interação. Pensa no processamento noturno de banco, folha de pagamento de empresa grande, análise de dados científicos. Você entrega os dados, o sistema roda tudo e depois entrega o resultado. É eficiente para volume, mas zero interativo.
E o contrário disso seria algo que precisa de resposta na hora, né? Imediata.
Exato. Aí entram os sistemas de tempo real, os real-time. Nesses, a resposta não basta estar certa, ela tem que chegar no prazo. O tempo é crítico. Atraso pode ser um problemão. As fontes até diferenciavam dois tipos. O hard real-time, onde falhado o prazo é tipo inaceitável. Causa falha é catastrófica. Pensa no freio ABS do carro, controle de voo de avião, marca-passo, robô industrial. E o soft real-time, onde um atraso degrada a performance, a qualidade, mas não é o fim do mundo. Streaming de vídeo é um bom exemplo. Se atrasar um pouco, dá aquela engasgada na imagem. É ruim, mas o sistema não falha totalmente.
Faz todo sentido essa diferença. E por último, o material mencionava rapidinho sistemas com mais de um processador.
Ah, sim. Hoje quase tudo, né? Celular, computador, servidor. Tem múltiplos núcleos de processamento, os cores, no mesmo chip. Ou até várias CPUs na mesma máquina. São os sistemas multiprocessadores. O SO precisa saber usar todos esses cérebros para dividir as tarefas e ganhar desempenho. Ou às vezes, para ter mais confiabilidade, né? Se um núcleo falhar, o outro continua. A ideia principal é usar mais poder de fogo em paralelo.
Uau, quanta coisa! Cobrimos bastante terreno, hein? Então, tentando amarrar tudo. O SO é esse gerente invisível, super essencial. Ele traduz o que a gente quer para a máquina, esconde a complicação do hardware, a tal da abstração, gerencia recursos-chave, como CPU e memória, e, principalmente, faz essa mágica da multitarefa acontecer, né? Deixando a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, principalmente com time sharing. Vimos a evolução das famílias Windows e Unix e Linux e os diferentes sabores de SO, tipo batch, tempo real, cada um para uma necessidade.
Exato. E ter essa noção básica, mesmo que superficial como a gente fez aqui, já ajuda muito, sabe? Ajuda a entender por que um sistema às vezes parece mais rápido que o outro, o que pode estar rolando quando o computador dá aquela engasgada, e a perceber que tem escolhas por trás disso tudo. A complexidade de um SO moderno de time sharing contra a simplicidade de um sistema embarcado de tempo real, por exemplo. São sempre escolhas, trade-offs.
Perfeito. Isso me deixa pensando aqui. Se o SO é essa camada que esconde a complexidade do hardware, será que existem outras camadas invisíveis, assim, em outros sistemas complexos que a gente usa todo dia, gerenciando coisas sem a gente nem perceber? E olhando para o futuro, sabe? Com a computação cada vez mais na nuvem, na internet das coisas, com inteligência artificial se metendo em tudo, como será que os sistemas operacionais vão ter que evoluir para dar conta disso tudo?
Mas, nossa, em escalas e contextos muito diferentes agora, né? Gerenciar milhares de sensores de IoT, orquestrar tarefas de IA que devoram dados, garantir segurança e privacidade num mundo hiperconectado. Os SOs do futuro vão ter que ser, com certeza, ainda mais inteligentes, mais adaptáveis, mais resilientes. A evolução está longe de acabar.
Fascinante mesmo. Muito obrigada por guiar a gente essa análise dos fundamentos dos sistemas operacionais.